O que é a morte? É o fim da vida.
Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem!
É a continuidade do sangue!
Pela força! Pelo amor da força!
É a razão da existência!
E a harmonia universal dos infernos!
Escute, a luta de classes existe. Qual é a sua classe?
O mundo vai explodir!
Vai!
Correndo pelas sombras, vem chegando o seu podcast sádico de cinema, Sombras Elétricas. E quem não me conhece, permita-me apresentar. Sou o Thiago Diniz.
E eu sou o André Renato.
Prazer em conhecer você, novo ouvinte ou nova ouvinte. Com isso, vamos ao tema macabro de hoje, que é nada mais, nada menos do que a obra-prima maior do gênio macabro, maior do nosso cinema brasileiro. Estamos falando, é claro, de Ritual dos Sádicos, ou Despertar da Besta, do glorioso José Mujica Marins, o sempre imitável, mas nunca igualável, Zé do Caixão.
Precisamente. Eu só tenho a agradecer a você, Thiago, que me falou desse filme há muitos anos atrás. E praticamente mudou completamente a minha vida. Tanto que Ritual dos Sádicos virou até tema do meu mestrado.
É, praticamente. Você, ou todos vocês... Vamos lá entrar, penetrar no estranho mundo do Zé do Caixão. O Despertar da Besta é o sexto longa-metragem dirigido pelo José Mujica Marins e o terceiro filme no qual aparece o personagem do Zé do Caixão, né? É, ele aparece dentro do filme, sem contar a introdução do estranho mundo do Zé do Caixão, que não faz parte da história. O Despertar da Besta foi filmado em 1969, já aproveitando o sucesso popular e estrondoso que o personagem Zé do Caixão fazia no Brasil naquela época, depois dos filmes lançados, o A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 64, e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1966.
Sim. Só que Ritual dos Sádicos, que seria lançado comercialmente em 1970, nunca viu a luz do dia, a não ser algumas poucas exibições privadas feitas para amigos do Mujica. O filme, galera, só teria exibição pública em 1983, dentro de festival de cinema, e até hoje nunca foi lançado comercialmente nas salas de exibição. Mas existem, é claro, edições oficiais em VHS, em DVD e em plataformas de streaming. Nossa, mas por que tudo isso, André? Perguntará o nosso ouvinte. Muito simples, galera. O nome disso é censura.
Exatamente. É, o filme ele nunca foi liberado comercialmente pela censura lá da ditadura, né? Da ditadura civil-militar, que assombrou o Brasil de 1964 até 1985, e nem mesmo com cortes, né, ele foi liberado. Ou seja, esse filme era tão subversivo e tão transgressor para a época que a ditadura proibiu o filme inteiro, e ponto final, acabou. Só que os produtores, né, eles correram atrás, tentaram diversas vezes, né, ao longo dos anos, convencer lá o censor a liberar a obra, mesmo concedendo, né, tipo, o lance de corte, né, fazer mais cortes para tentar ver se passava pela censura. E com malandragem ou sem malandragem, o filme não saiu pela ditadura. E ainda tem. E falando de malandragem, eles tentaram até fazer um lance com o nome, né? Eu falei lá atrás, Despertar da Besta, que pra mim é um nome muito bom pra esse filme. Inclusive, eu gosto até quando eu cito o filme, eu falo sempre Despertar da Besta em vez de Ritual dos Sádicos.
E eu prefiro Ritual dos Sádicos. É. Mas tudo bem, ouvintes, vai ficar essa diferença aí, vocês não estranham. É o mesmo filme que a gente tá falando. Não estamos falando de filmes diferentes.
É o exatamente. Mesmo. É um filme com dois nomes, né? Mas não rolou, né? Eles tentaram fazer essa mudança do nome, os censores não caíram na armadilha que os caras prepararam. Mas aí, né, o Mojica, com isso, né, ele ficou arrasado, né, com essa derrota, né, do lançamento desse filme. Ele perdeu bastante dinheiro, inclusive, né, na época. E nunca se recuperou 100%. É aquele caso de filme que arruina o seu criador, né. Tem vários exemplos aí pela história do cinema, infelizmente. E a partir daí, né, depois dessa derrota dele, a carreira dele foi entrando só em decadência, né? Porque a gente tem que lembrar que na época, né, se você tem alguma coisa censurada pelo governo, você ganha um rótulo, né? E aí fica cada vez mais difícil de você continuar na área que você tá, principalmente de comunicação ou das artes, como a gente tá falando agora aqui, né? E por conta disso, o Mojica, ele entrou quase que num ostracismo, né? Até ponto do... Lá nos anos 80, por exemplo, ele começou a dirigir uns filmes pornográficos, assim, né? Ele usou um outro nome, né? Um pseudônimo. E tentou seguir a vida dele por essas veredas aí, né? E pra vocês terem uma ideia, gente, esse ostracismo que ele sofreu aí, né, depois dos anos 70 ali, anos 80, isso fez prorrogar, né, ele já tinha uma ideia de uma trilogia, né, do Zé do Caixão, que é formada pelo A Meia Noite Levarei a Sua Alma, de 64, e Essa Noite Encarnarei no Seu Cadáver, de 66. E o terceiro filme ia ser rodado lá na década de 70, que não rolou, né. Esse rótulo da censura dele, né, isso permaneceu por anos, né, tanto que ele conseguiu concluir a trilogia. E aí, em 2008, né, ele fecha esse ciclo do personagem do Zé do Caixão, né, que é chamada A Encarnação do Demônio. Então a gente vê por aí o tempo que levou para ele se recuperar, né. Ele nunca se recuperou 100%, mas em 2008 ele conseguiu pelo menos concluir a trilogia dele depois desse lançamento desastroso do Despertar da Besta, né?
Do não lançamento, né, na verdade, do Despertar da Besta.
Da tentativa.
Enfim, pra você ver, essa é uma história até comum durante a ditadura. Muitos filmes sofreram com esse tipo de censura, inclusive os filmes anteriores do Mojica. Mas nunca, nenhum filme dele tinha sido 100% proibido, como foi o Ritual dos Sádicos. Todos os filmes anteriores, a censura exigia lá alguns cortes, aí beleza, ele fazia os cortes e o filme era lançado. Com o Ritual não teve nem esse tipo de acordo. Enfim. Agora, galera, é importante a gente entender aqui que a censura pegava principalmente com temas que, entre aspas, ofendessem a moral e os bons costumes, sabe? Então não era nem tanto temas políticos, ideológicos, subversivos. Os próprios cineastas, aliás, já sabiam, né, que era complicado trabalhar com esses temas, então poucos colocavam temas muito politizados, tá? Alguns, sim. E os filmes, lógico, eram 100% proibidos. Mas a maioria não. De qualquer maneira, a censura, ela sempre foi muito forte em relação não só à política, mas talvez, principalmente, mais até em relação à questão dos costumes. E isso durou até depois do fim da ditadura militar. Basta você ver toda a treta que rolou em cima do Je vous salue Marie do Godard nos anos 80, entendeu? Já não tinha mais ditadura, mesmo assim a censura proibiu esse filme e causou um bafafá na época. Então a questão moral, a questão dos costumes, a questão cultural, né, ela pega mais forte até do que a questão político-ideológica entre esquerda, direita, capitalismo, comunismo, enfim. No caso do Ritual dos Sádicos, a censura, ela ficou bastante horrorizada com os fortes conteúdos sexuais do filme do Mujica. E com uma suposta apologia às drogas que o filme faria. Na verdade, ele não faz. Como a gente vai ver aqui, o Mujica, ele faz o contrário. O posicionamento dele em relação ao uso de drogas é até bastante conservador. Mas a gente sabe que toda censura é burra pra caralho, né, Thiago?
Pois é. Bora ver aqui o Despertar da Besta, né? Pra vocês entenderem por que ele foi tão transgressor assim na época, né? Esse longa, ele tem uma estrutura narrativa bastante peculiar, né? Como o André vai falar mais pra frente. Mas o básico do enredo é o seguinte. A gente tem um psiquiatra que monta um experimento para tentar descobrir se são as drogas que levam as pessoas a terem comportamentos, entre aspas, muitas aspas, anormais, ou se isso já faria parte do caráter da pessoa, né? Antes dela usar a droga. Esse era o intuito do experimento. Para isso, esse psiquiatra, ele seleciona 4 pessoas para servirem de cobaia lá no experimento, 2 homens e 2 mulheres, e todas essas cobaias já são usuárias, né, de drogas. Drogas.
Tóxicos.
Aí, né, primeiro ele pega essas 4 pessoas, né, e leva para alguns lugares, né, alguns passeios culturais aqui em São Paulo, né. E aí, gente, também, esse filme também é um grande documento histórico, né? Porque ele faz umas filmagens em alguns lugares de São Paulo, isso lá na década de 60, de alguns lugares que ou não existem mais ou eles estão totalmente modificados, né? Tem uma pracinha ali perto do Trianon MASP, onde tem uma grande cena que rola lá, né? Uma galera que usa drogas e tudo mais... Mas, hoje em dia, essa mesma pracinha, ela tá toda cercada, né? Ela tá com grade pra cima e pra baixo. Mas é interessante, assim, né? Assim como também assim como lá no primeiro episódio, que a gente falou do o São Paulo Sociedade S.A., esses filmes mais antigos, assim, da cidade, eles são um verdadeiro documento histórico, né? De urbanismo, de mostrar a vida do pessoal lá do passado, né? E aqui, dentro desses passeios culturais que ele promove lá com as cobaias, primeiro eles vão lá ver a peça de teatro, né? Que é Na Selva das Cidades, do Bertolt Brecht. E essa peça é dentro do Teatro Oficina, né? Que é um grupo de teatro de São Paulo, altamente transgressor, desde aquela época. E junto com o cinema marginal e da música tropicalista, era essa a trindade contracultural mais transgressora do Brasil no final dos anos 60, né? E depois eles vão ver um show de rock e no final eles vão lá assistir um filme no cinema. E que filme é esse, minha gente, que eu pergunto pra vocês? É Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, do próprio Mujica. Depois desses passeios culturais super legais na capital de São Paulo, o psiquiatra pede para os 4 escolherem qual vai ser o tema, né, o mote daquela sessão, né, que ia ser controlada com o uso de LSD. Aí todos escolheram Zé do Caixão, é claro. Daí o psiquiatra ele vai lá e injeta nos 4, ele injeta em cada um uma dose de LSD, olha que absurdo. E fica ali observando e tomando anotações, né? Sobre as viagens bem psicodélicas que estão rolando ali com as cobaias. O legal aqui é que cada um vai ter uma viagem diferente em relação ao personagem do Zé do Caixão, né? Ao símbolo Zé do Caixão. Pra uns, o Zé vai ser tipo uma figura positiva, iluminada, bem libertadora, assim, quase figura de culto, assim. Só que pra outros, caras, é tipo um pesadelo por completo. Mas aí a conclusão do psiquiatra, né, é que não são as drogas que fazem as pessoas virarem os monstros, né? A droga, na verdade, apenas libera o que você já tem dentro da pessoa. Essa é a conclusão do psiquiatra nesse teste. Esse psiquiatra vai, então, participar de um programa de debates na televisão, né? Que ele é esse programa de debate, ele é inspirado num programa antigaço, assim, né? Da TV brasileira, que era o Pinga Fogo, que teve participações de inúmeras celebridades da época, né? E de pensadores. Era quase que um Roda Viva, só que super, super expressivo, né? Dramático. Porque, todo mundo fumando numa mesa, com uma luz dura no seu rosto, assim, parece que você está sendo interrogado, né? E ele vai nesse um programa tipo esse, né? E aí, como o Roda Viva, só que lá tem vários especialistas, né? Tipo, entre aspas, para tratar dessa polêmica das drogas, né? Só que o programa também convida o José Mojica Marins, o diretor, a pessoa física, né? Para debater ali junto. E é aí que o filme se desenrola.
É isso aí. Agora, essa história, galera, ela não acontece de maneira linear dentro do filme. O experimento do psiquiatra, ele é narrado em flashback, enquanto tá rolando a gravação do programa na TV. E Ritual dos Sádicos tem também uma pegada metalinguística bem forte, no fato de que o Mojica interpreta a si mesmo dentro do filme, como o Thiago falou, enquanto o diretor de cinema, que é atacado e censurado por todos os lados na sociedade conservadora e precisa se defender. Enquanto artista, enquanto homem que luta para levar adiante o trabalho hercúleo que é fazer cinema no Brasil. O psiquiatra, ele decide usar o Zé do Caixão no experimento dele depois que ele vê um programa de auditório real da TV Record, que aparece dentro do filme, uma cena desse programa, no qual o Mojica, ele é julgado por um júri, como se fosse um tribunal, formado por celebridades. Dentre essas celebridades, a gente encontra ninguém menos que o Adoniran Barbosa. E aí o Mojica, ele vai ser julgado no sentido de: será que ele faz um bem ou um mal à sociedade brasileira com os filmes dele tão horrorizantes?
E outra, né? Tem que lembrar uma coisa também, que esse programa que aparece da Record, ele também lembra bastante aquele quadro de jurados do Silvio Santos. Sabe, que tem o Pedro de Lara. O
programa de Calouros.
O programa de Calouros. Só que nesse daqui ele tem um é a mistura desse programa do Silvio Santos com o Roda Viva, né? Porque tem essa indagação, tem esse, né, esse questionamento e tudo mais. É.
Sim, porque o convidado, ele não vai se apresentar dentro do programa. Dá o show dele, o Se Vira nos 30, e aí o júri vai dar as notas. Não. Ele tá lá como pessoa, entendeu? Como artista, como autor de uma obra.
Pessoa física.
E aí ele vai. Exatamente. E aí ele vai ser julgado, a obra dele vai ser julgada ali naquele momento. Então, assim, é como se fosse um Roda Viva. Lá no centro da Roda Viva você tem, sei lá, o Guilherme Boulos, por exemplo. E aí ao redor você tem a Vera Magalhães. Que, óbvio, né, como Vera Magalhães, ela vai fazer de tudo pra destruir o cara, exato, entendeu? Tipo, quebrar o cara. Break his spirit.
E tem gente que... tem autor aí que reclama de rede social hoje em dia, né? Que a galera fica metendo pau nos caras. Imagina como era antigamente.
Televisão era selvagem, cara, no Brasil dos anos 60. Total. Selvagem o bagulho. Enfim. Esse programa da Record, inclusive, ele se chamava quem tem exatamente medo da verdade.
Olha só.
Então era isso, tipo, sabe, né, era assim, jogar o convidado na fogueira, total.
Exato.
Sabe, no Hermes e Renato, que tinha aquele quadro, bola pegando fogo, bola na fogueira.
Exato. Bola na fogueira, nossa.
Bola na fogueira, e aí, mano, se vira aí, cara. Isso faz, galera, com que Ritual dos Sádicos seja uma espécie de profissão de fé do Mujica. Uma tomada de posicionamento dele em defesa do seu próprio trabalho. Naquele cenário explosivo, selvagem dos anos 60, da mídia dos anos 60, como a gente tá falando aqui. Essa metalinguagem do filme, ela vai ganhar um toque todo especial no final, na última cena do filme. Quando o Mujica, ele olha pra câmera, depois lá da gravação do programa, né, ele vai embora, sai do estúdio, se despede lá do psiquiatra, e aí ele tá na rua e tal, e ele vê algumas meninas, adolescentes, praticamente, sendo aliciadas a entrarem dentro de um carro e irem, aliciadas por uns homens, entrarem dentro do carro e irem pra, sabe-se lá onde. Aí o Mujica dá um sorrisinho bem irônico, né? Naquele sentido de, tá vendo como o ser humano é uma merda mesmo? Não são as drogas, é o ser humano. Aí ele olha pra câmera, dá aquele sorrisinho sarcástico e diz, corta. E sobem os letreiros finais.
E você aí, ó, que é fã do Jodorowsky, olha que a gente tem aqui no Brasil, ó.
Pois é. Isso em 1970, galera. Na verdade, vai, nem 70, o filme seria lançado em 70, mas tudo isso foi filmado em 69.
É, o Mujica, ele foi, cara, super perseguido, né? Ele foi super perseguido, foda, nesses programas, assim, de auditório, na TV mesmo, né? Porque quando ele lançou lá os filmes com o personagem do Zé do Caixão, virou uma... É como a gente falou, né? Foi um sucesso estrondoso. Gente, sucesso naquela época era outro patamar, né? Que você só tem poucos veículos de comunicação, então quem estourava, estourava de verdade, né? No caso do Mujica, ele foi a imagem dele, né? A imagem do Zé do Caixão foi explorada nesse valor de choque para o conservadorismo ali da mídia, né? Então ele era sempre combatido, né? Só que, cara, a gente tem que lembrar aqui, né, André? Quem que defendia ele, né? Dentro do cinema naquela época.
Não, mas é isso mesmo, é exatamente isso. O que é muito louco no caso do pra quem assiste o Ritual dos Sádicos é ver como que o Mujica, ele tinha plena consciência crítica do papel que ele fazia no cenário social, no cenário cultural brasileiro. Quem achava até então que o Mujica era só um semi-analfabeto que fazia lá uns filmes B de terror, com um apelo bastante popular, quer dizer, filme pro povão mesmo, caiu do cavalo. E de fato, muitos críticos, cineastas, intelectuais, quer dizer, aquela galera Santa Cecília da época no Brasil, entendeu? A inteligência do Brasil na época desprezava o Mujica. Achava que o Mujica era, não, é um povão, entendeu? Tipo, isso não presta, não dá pra levar a sério. É. Poucos defendiam a arte do Mujica, entendiam que o Mujica, por trás daquele apelo popular, daquela suposta ingenuidade, tinha lá coisas, entendeu? Dentre eles, dentre esses que defendiam, tava lá o Glauber Rocha, tava lá o Luiz Sérgio Person, né? Inclusive o Person, que vai participar da coletânea Trilogia do Terror, que é um longa-metragem formado por 3 curtas-metragens, um deles dirigido pelo Oswaldo Candeias, outro pelo próprio Mujica e o outro pelo Person. E os diretores do cinema marginal.
Não, e detalhe, viu, porque lá, voltando um pouco lá no outro programa, no programa que é inspirado no Pinga Fogo, que aqui no filme ele se chama Um Clarão na Escuridão, quem aparece lá nesse programa fazendo o debate, fazendo as inquisições pro Mujica, eram todos amigos dele, né? E eram todos do cinema marginal. O André até citou aí o Oswaldo Candeias, né? Mas também tinha o Carlão, né? O Carlos Reichenbach, o Maurício Capovilla, o João Calegaro, o Walter Portela e o Jairo Ferreira. Enfim, né? O Mojica, ele usa toda a rede que ele tem para fazer os filmes dele. Isso é característico dele, né? Ele sempre fez filme nesse esquema de, sabe, tipo, de guerrilha ali, de participação dos amigos, de quem ele conhece, né? E o Despertar da Besta, ele é um filme bem diferente, né? Por conta disso, por conta dessa temática, por conta de todo esse pano de fundo que a gente contou, ele destoa bastante, né, da filmografia dele. Né?
Exatamente, muito. Ritual dos Sádicos é tipo a virada intelectual do Mujica. Pela primeira vez, ele vai tratar explicitamente de temas que eram bastante atuais e polêmicos no debate público da época, como o uso de drogas psicodélicas, a liberação sexual, o teatro-oficina, enfim, a contracultura que estava rolando no Brasil. Certamente o Mujica já acompanhava essa revolução contracultural e quis dar sua própria contribuição para esse caldo, ele quis meio que surfar nessa onda. Enfim, esse é o primeiro filme do Mujica que se passa em um cenário plenamente urbano, cosmopolita. Como o Thiago falou, com diversas cenas externas mostrando a cidade de São Paulo. E detalhe, o Zé do Caixão aqui, ele não aparece como um personagem propriamente dito. Ele é só uma projeção das próprias fantasias internas dos personagens durante a viagem de LSD. Que no final, o psiquiatra, ele vai dizer que ele injetou um placebo.
Água, né? Com açúcar.
Então tudo não passou de sugestão semi-pseudo-hipnótica. Então Zé do Caixão é só uma imagem psíquica e também uma imagem social, quase mítica, que despertava diversas polêmicas, o que demonstrava plena consciência que o próprio Mujica tinha da criação dele e do impacto que essa criação tinha no inconsciente coletivo. É como você falou, Thiago, hoje a gente não consegue dimensionar o sucesso que o Zé do Caixão tinha naquela época, porque hoje em dia a mídia tradicional, televisão, rádio, né, a mídia de massas, não tem mais esse poder que tinha antigamente. Hoje em dia as coisas acontecem de maneira muito mais capilar, sabe, através das redes sociais, da viralização de algum meme. Antigamente não, era de cima para baixo. Era a televisão martelando o negócio, era o rádio martelando, era propagandas de produtos, né? O Zé do Caixão, ele foi garoto propaganda de vários produtos, inclusive. Era o cinema, então você tinha toda uma rede, um ecossistema de mídia tradicional totalmente verticalizada, né? Jogando em cima de nossas cabeças um produto, ou uma imagem, no caso, a imagem do Zé do Caixão. Né? E essa imagem, ela teve uma aceitação popular muito forte, né? O Zé do Caixão virou uma figura quase mitológica no Brasil dos anos 60.
Não, totalmente. Eu quando era criança, né, que eu vi, a primeira vez que eu vi o Zé do Caixão, se eu não me engano, foi num programa do Gugu, que, se eu não me engano, era o Perdidos na Noite, né? E eu lembro que eu vi ele, cara de preto, com uma cartola, uma unha gigante, uma capa. E eu não entendia, tipo, o nome dele, Zé do Caixão, né? Eu não fazia essa correlação do caixão com caixão, né? Eu achava que era uma caixa grande.
É, na minha infância, cara, Zé do Caixão, ele entrou como uma espécie de bicho papão.
É, não, mas eu tinha super medo.
E de fato, isso foi pra muita gente, assim, do, tipo, os pais ameaçavam os filhos, entendeu? No sentido, olha, exato, come direito, senão o Zé do Caixão vai te levar, sabe?
À meia-noite.
Ou quando você, suas unhas cresciam muito, aí você não queria cortar unha, entendeu? E aí teu pai, tua mãe, enfim, o teu tutor responsável, sabe?
E essa unha
vai
aí?
Vai cortar as unhas, e essa unha aí? Essa unha já tá grande.
Zé do Caixão,
já,
hein?
Vai ficar que nem a unha do Zé do Caixão. Então, porra, né? É, entrava por aí, sabe? Ele entrou fundo no inconsciente coletivo do brasileiro mesmo. E isso é muito foda.
Bom, mas aí, né, a trilogia do Zé do Caixão continua sendo o A Meia-Noite, o Esta Noite e o Encarnação, né?
Pois é, que são os três filmes nos quais o Zé do Caixão aparece como personagem mesmo, né? A história dele lá, enfim.
É, tirando agora, tudo isso, inclusive, desculpa, André, até te interromper, mas é bom lembrar que o Mojica, ele vai usar o personagem do Zé do Caixão dele, mas nunca no cinema, né? Inclusive, a gente venera aqui, a gente faz até esse meme aqui, que era um programa que ele tinha na Bandeirantes nos anos 90, que era o Cine Trash. E lá ele se apresentava como o Zé do Caixão, apresentando filmes de terror pra gente à tarde, pra concorrer com a sessão da tarde da Globo. Esse era os anos 90, né, gente?
Exatamente. O Mojica e o Zé do Caixão, eles sempre foram muito confundidos, né? Então, praticamente sinônimos, assim. Mas, na verdade, um é personagem, o outro é o autor. Só que o próprio Mojica, ele se aproveitou muito, né, dessa confusão, entendeu? Pra se autopromover, principalmente na época em que ele passava por dificuldades financeiras grandes, sabe? Ele se vestia de Zé do Caixão pra participar de eventos, entendeu? Sabe, Noites do Terror, do Play Center. Dizem até que ele chegou a vender. Teve uma época que ele chegou a vender a coleção que ele tinha de quadrinhos no centro de São Paulo, sabe? Exato. Vestido de Zé do Caixão, né?
E fora então... que também, pra vocês aí que são do YouTube... Que vocês ficam falando aí, que vocês veem, na verdade, uma galera vendendo curso e tudo mais para conseguir uma grana. O Zé do Caixão ficou bem famoso em fazer aquele curso de atuação dele, né? Que era a escola dele de atuação, né?
Exatamente.
Lá aqui no centro de São Paulo.
Exatamente.
Que rendeu matérias para os jornais da Globo, assim, principalmente tipo o SPTV e tudo mais, fazer umas matérias com a galera gritando. Nossa senhora, é muita história para contar.
Essa escola de atores que o Mojica tinha era um dos métodos mesmo dele de arrecadar grana. E
fora o método de ensino, né?
Ele sempre prometia isso. E ele sempre prometia, né, que os alunos, ou os melhores alunos da escola, ganhariam papéis nos filmes dele, no próximo filme dele e tal. Então isso ajudava a atrair mais gente ainda. E aí teve uma época, no final dos anos 60, que ele promoveu, isso foi um golpe de marketing, assim, genial. Ele promoveu os Testes Macabros.
Exatamente.
Que era um evento... plenamente anunciado, noticiado pela mídia, né? Realizado no estúdio que ele tinha na época, que ficava num prédio que era uma sinagoga desativada, cara, né? Uma antiga sinagoga no Brás, em São Paulo, e aí ele usava esse prédio como estúdio. E aí, nesse templo, né, ele fazia lá os testes macabros dele, com todo o acompanhamento da mídia para potencializar a exposição, né? O Mojica sempre soube usar muito bem a mídia a seu próprio favor. E aí ele fazia, né, os candidatos a astros e estrelas do próximo filme dele passarem por diversas provas que eram tipo o programa do Gugu, décadas antes do programa do Gugu, entendeu? Então, tipo, a galera tinha que ser enterrada viva, a galera tinha que passar por diversas torturas, tinha que comer insetos, tinha que... Enfim, era um
horror. Aliás, outra referência aí, hein, se a gente for puxar nisso que você tá falando, André. É Sérgio Malandro, Porta dos Desesperados.
Pode crer. Exatamente.
É totalmente isso que o Zé do Caixão fazia com a galera fazendo teste.
Pois
tipo,
é.
Cai no chão, chora! Tá vindo o tubarão!
É, é bem isso mesmo. E tempos loucos aqueles, né? E isso, galera, lá por 67, 68, sabe? Antes do Ritual dos Sádicos. E o Mojica, ele fez esses testes macabros justamente pra tentar arrecadar grana pra filmar o Ritual dos Sádicos. Enfim. Agora, o nosso ouvinte, ele pode perguntar, pode ficar se perguntando o que que levou o Mojica via só esse tipo de filme, né, filme de gênero, filme de terror, com um apelo bem popular, a de repente querer fazer um filme tão social, tão crítico, tão metalinguístico, né, com essa estrutura narrativa invertida, com esse flashback, sabe, com... Enfim, quase um filme experimental. Bom, o próprio Mujica, ele pode dar uma resposta. Em entrevistas, em entrevistas, o Mujica, ele explicou, entendeu? Agora, né? A gente pode acreditar nele ou não, mas o que ele diz a esse respeito é... Abre aspas. A ideia do filme Ritual dos Sádicos surgiu quando um dia fui à delegacia... Agora, ele não diz o porquê que ele foi até essa delegacia, né? Mas tudo bem. E de repente entrou uma mulher grávida. Os caras começaram a bater nessa mulher grávida, porque ela era usuária de drogas. Depois a levaram e eu peguei os meus guarda-costas. Na época eu tinha guarda-costas, e mandei procurar, ver se achavam essa mulher. Mas ninguém a viu, desde que ela foi presa no primeiro distrito, na Praça da Sé. Fiquei puto. E fui falar com as prostitutas do lado da delegacia, mas ninguém a viu. Eu vinha acostumado a fazer fitas de aventura, musical, terror, bang bang, policial. Mas dessa vez eu fiz uma fita que era revolta total. Nenhuma fita eu fiz com revolta. Todas eu fiz com uma satisfação de estar fazendo um filme diferente, bonito. Esse não. Eu tinha que acertar, porque eu estava numa época em que a ditadura ultrapassou os limites e estava sufocando aquilo que eu mais amava, o meu cinema. Você vê que o filme é diferente. Um homem que costuma fazer coisas para o público sente-se revoltado e tenta fazer algo contra uma censura que o atarrachou. E atarrachou mesmo, porque nunca liberaram a fita e eu acabei me afundando. Quer dizer, galera, o Mojica, olha como ele tinha plena consciência do que aconteceu, né? Aquela ideia que o Mojica, ele, o Mojica é um cara simplão, analfabeto, o cara, sabe, não. O Mojica sempre teve muita consciência do contexto das coisas, sabe? Enfim, e isso demonstra que ele tinha uma visão, uma sensibilidade social, sabe?
E outra, como você até falou, né, André? Tipo, levantou essa questão aí de se é verdade ou não. O Mojica, ele tem muito disso, né? Ele conta muita história, assim, em entrevistas, que inclusive uma se contradiz com a outra, né? Eu tenho uma história com ele pessoalmente. Isso, sei lá, anos... Devia ser 2006, 2000 e talvez 2008. Mas foi durante uma eleição daqui da Prefeitura de São Paulo, e ele estava concorrendo a vereador, né? E no domingo de eleição, eu estava andando ali na frente do Mackenzie, ali na Consolação, e eu encontrei ele andando na rua junto com um assessor, assim, com alguém que estava auxiliando ele, e ele estava distribuindo alguns santinhos. E eu não acreditei na hora, assim. Falei, nossa, a galera passando nem, tipo, olhando, nem olhava pra ele, assim. Eu cheguei pra ele e ele veio com aquele todo... ele veio com toda aquela pose de candidato, né? Vai votar em mim, eu vou votar, não sei o quê. Eu vou melhorar o cinema aqui em São Paulo e blá, blá, blá. E aí eu, molecão, assim, meu, porra, eu sou fã do senhor, né? Inclusive, eu tinha, na época, fazia pouco tempo que tinha assistido o Despertar da Besta e eu tava super impressionado com o filme ainda. Foi uma, pra mim, naquela época, foi uma tremenda coincidência tudo, né? E eu falei isso pra ele, falei, nossa, eu sou muito fã do senhor, mas o Despertar da Besta, pra mim, é uma obra-prima do cinema brasileiro e expressei tudo. Ele ficou feliz, né? Me deu um autógrafo. Mas aí ele chegou e falou pra mim exatamente isso. Falei, por causa desse filme, eu passei um bom tempo na cadeia por causa da ditadura. Só que aí você vai fazer a pesquisa, né? Tipo, não tem nenhum registro dele ter sido preso por causa desse filme na época, né?
Sim.
O André até pode falar um pouco melhor sobre isso.
Sim. O Mojica, ele chegou a ser levado pra prestar esclarecimentos por causa dos testes macabros, né? Que no final das contas acabaram lacrando, né, a sinagoga estúdio lá no Brás e proibiram ele de, né? Mas enfim, preso mesmo assim, não, que eu saiba nunca. Mas assim, o importante e ao mesmo tempo legal do Mojica é isso, ele era uma figura contraditória, entendeu? Então, assim, ele, acima de tudo, ele tinha um senso de autopromoção muito forte, um senso de oportunidade ou de oportunismo muito forte, né? Então, ele não perdia qualquer boquinha que fosse para se autopromover, mas se autopromover naquelas, não é... para mim tem uma diferença, né? Uma coisa é o playboy, o bilionário, sabe, safado, que faz de tudo para ganhar ainda mais dinheiro e se autopromover. Outra coisa é o pobre diabo. Outra coisa é o cara que vem lá de baixo, entendeu? É o malandro que é o pícaro na literatura. O pícaro, sabe? Tipo Chaves, né? É o cara que precisa usar de uma malandragem, porque senão o cara não come, sacou? Então o cara precisa ser esperto, mesmo que signifique enganar os outros, porque, mano, é ele por ele só, sacou? O cara não tem sobrenome, o cara não tem herança. E pra mim o Mojica é isso, né? O Mojica é muito malandro, sim, né? E essas malandragens, elas podem ser bem questionáveis, algumas delas, né? Mas o Mojica, cara, tem uma diferença aí, Thiago. O Mojica... Assim, se você pensar no cenário do cinema brasileiro, o tanto de cineastas que tem, na verdade a maioria, até hoje, que vem da alta sociedade, sabe? Né? Haja vista lá os herdeiros de banco, né? Uhum. Da família lá da... Né? Os dois, né? Uhum. Irmãos. Não vamos falar o nome, todo mundo sabe quem que é. São bons diretores, sim, claro, fizeram filmes ótimos os dois. Mas vamos combinar que eles se acham muito melhores do que na verdade são. Principalmente um deles. Um deles que outro dia disse na imprensa que, ai, nós da classe média, mano, tá me tirando, né?
Classe tem média, vergonha, mano, na cara, né? Meu
velho, Deus, o cara é herdeiro de um... assim, esses dois são os herdeiros de um dos maiores bancos do Brasil, cara.
É. Exato. Nossa.
São cineastas muito bons. Só que são herdeiros bilionários, sabe? Agora o Mojica não. O Mojica veio de baixo, cara. O Mojica é filho de empregado de cinema que operava o projetor de cinema, entendeu?
Não.
Imigrante espanhol, que era toureiro na Espanha. Sabe? O Mojica é classe proletária, sempre foi. O Mojica fazia os filmes dele com restos de película que sobravam de filmes de diretores amigos dele, do cinema marginal, que doavam pra ele, entendeu? Então, assim, isso pra mim já faz uma diferença, já é uma outra coisa. Então o Mojica é muito esperto, muito auto promotor de si mesmo, entendeu? muito aquele artista que adora criar mitologias a respeito de si próprio. Só que o Mojica tá mais pro pícaro ou pro malandro, né? Na literatura brasileira, que é o pobre mesmo, que precisa ser esperto porque senão ele se fode, do que pro safado da alta sociedade que quer ser safado pra justamente ficar ainda mais rico, sacou? Enfim.
Inclusive, a gente até pode trazer aqui um detalhe aí da produção, só pra exemplificar essa, o que que era a personalidade do Mojica.
É, a lábia dele, né?
A lábia dele, exatamente, a lábia dele, que dentro do filme, dentro do Despertar da Besta, tem lá uma cena, né, que tem uma equipe policial fazendo uma blitz, né? Só que essa blitz é de verdade, gente. Que foi o que aconteceu. A polícia recebeu uma denúncia anônima falando que tinha uma galera usando drogas na praça. E aí foi uma equipe policial pra lá. E chegou lá, o Mojica lançou aquela lábia. E outro detalhe que eu posso falar dessa equipe policial, né, que acabou entrando pro filme, é que ela era comandada, né, o comandante ali, que inclusive tava lá, é o Sérgio Paranhos Fleury. E pra quem não conhece, gente, esse cara foi um dos nomes mais infames do DOPS. E essa lábia do Mojica, né, pra você ver, foi toda em cima dele, né, do Fleury, né, do comandante. E foi tão forte que fez o Fleury se oferecer, na verdade, né. Ou seja, ele... É aquele golpe de fazer com que parece que a ideia foi sua, né? Exatamente. Isso só pra exemplificar a lábia do Mojica.
Sim. O Fleury, um dos grandes, enfim, um dos maiores torturadores aí, sabe? O Titãs, né, na clássica Nome aos Bois, em que eles enumeram vários ditadores e figuras escrotas da humanidade, essa música tá no disco O Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Eles citam, né, o Fleury. E curiosamente, essa semana, no show de reunião dos Titãs, que rolou no Rio de Janeiro, da banda completa, né, tal, todos os membros ali, até o Arnaldo Antunes, o Nando Reis, eles cantaram, fizeram essa música, e o Nando Reis canta essa música, e eles incluíram também o nome do Bolsonaro. Junto lá do Fleury, junto lá do Hitler, junto do Baby Doc, lá do Haiti, do Franco, enfim. Nome aos Bois é o nome da música.
Exato.
E Fleury é um desses grandes bois aí, enfim. Bom, aproveitando essa questão da... Ah, mas o filme, ele é anti-drogas ou ele é uma apologia às drogas, como a censura dizia? É interessante a gente, já se encaminhando aqui para o encerramento, falar da conclusão que o próprio Mojica tira a respeito desse assunto dentro do filme. Ritual dos Sádicos, galera, é um filme contraditório porque o Mojica era uma pessoa contraditória, como a gente já falou. O Mojica, ele não diferencia usuário de viciado, que é uma questão básica essa, tá? O filme, ele só usa a palavra viciado. Quer dizer, usou droga, é drogado, é viciado, é isso. E aí, no geral, a ideia do filme é: drogas, elas podem sim fazer muito mal, um mal terrível, né? Mas não é essa a questão que a gente tem que focar. A questão é, em primeiro lugar, usar drogas é um negócio da esfera privada do indivíduo. E o Estado não tem que interferir no que o cidadão faz ou deixa de fazer com o próprio corpo dele. Inclusive, o psiquiatra, né, o personagem do psiquiatra lá dentro do filme, ele chega até mesmo a dizer que o Estado deveria legalizar as drogas e fazer campanhas de conscientização para que as pessoas fizessem um uso responsável delas, assim como já acontece com o álcool e com a nicotina. Gente, olha que ideia progressista e transgressora. Isso em 1970, em plena ditadura militar, em plena vigência do AI-5. Enfim, em segundo lugar, na conclusão ingênua e um tanto simplista por parte do Mojica, simplista em termos científicos, mas é uma conclusão interessante porque ela passa longe daquela discussão tosca que se tem dentro de círculos conservadores, né? Aquela discussão tabu, aquela discussão que demoniza as drogas, sabe? A conclusão do Mujica é: drogas, elas apenas põem para fora o que já tá dentro do indivíduo. Ou seja, se alguém comete um ato de violência sob efeito de drogas, não é porque a droga levou a pessoa a fazer aquilo. Quer dizer, a droga pegou uma pessoa boa e transformou em uma pessoa má. Ou, para usar os termos lá do Hermes e Renato, tirou o jovem do seio da família e botou no, na teta da maldade.
Exato.
Não, mas porque a pessoa já tinha tendências violentas antes, ou seja, se a pessoa consome um entorpecente, faz uma merda, é porque a pessoa já tinha aquela merda dentro dela, entendeu? E a droga apenas potencializou isso, apenas, quer dizer, na verdade, esse é o mal que a droga faz, né? Na ideia do Mujica, drogas são ruins. Droga, não use droga. Droga é ruim, não use, né? Então, isso lá pro Mujica, a gente pode concordar com isso ou não. Só que essa ideia do Mujica, ela era uma ideia bem diferente do que se tinha, pra dizer a verdade, do que se tem até hoje, né? Pegando o pensamento conservador, que trata a droga ainda como um tabu, de uma maneira muito tosca, sabe? Então, pro Mujica, a culpa não é da droga, a culpa é da pessoa. Entendeu? Isso desloca o debate daquela esfera moralista, repressora, sabe? Para uma esfera, leva o debate para uma esfera da saúde pública, da saúde mental. Entendeu?
Bom, acho que temos, hein, André?
Temos. Dá para, mais uma vez, né? Dá para falar, enfim, minha vontade é falar horas, dias, semanas, meses, entendeu? Fazer uma live assim, eterna, full time, só falando sobre o Mujica, enfim, sobre esse filme. Mas, o básico é isso, assim.
E fala pra galera onde que dá pra ver o Despertar da Besta aí.
Bom, galera, o Ritual dos Sádicos, ou Despertar da Besta, tá disponível pra streaming no Look, e também no canal Look dentro do Prime Video, no Netmovies e no Belas Artes à la Carte. E fora isso, você também pode procurar, muitas vezes você encontra no YouTube pessoas que postam filmes completos ali, né? Muitas vezes de maneira não oficial, mas até aí, de maneiras não oficiais, a gente, né, há várias outras maneiras, né? Em torrent, em streaming, aí, enfim. Mas as maneiras oficiais são essas: Look e Netmovies e Belas Artes à la carte.
É isso aí, minha gente. Praticamente, este programa chegou no seu fim. Mas antes do seu fim, eu quero dizer a todos vocês muito obrigado por ter escutado até aqui. Siga nossas redes sociais para os materiais novos que estamos postando por lá. Temos nosso canal do YouTube que conta com as aulas do André. Temos o blog do Sombras Elétricas com a sua newsletter. E fica aqui a minha maldição do dia. Você, ou todos vocês, será impossível deixar de acompanhar este podcast para o resto de suas vidas. E fiquem com esta maldição incorporada a vocês, a não ser que vocês sigam as nossas redes sociais. E fica aqui o meu abraço para você e o abraço para o André.
Isso aí. Abraços.